Boa tarde, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. e Srs. Deputados. Antes de mais, uma saudação que fazemos e uma afirmação que reiteramos. Em legítima representação da Associação Nacional de Municípios Portugueses, eu e os meus pares estamos aqui e sentimos honrados por termos sido convidados mais uma vez para esta audição parlamentar. Os projetos que nos foram presentes, do PSD, do Governo, do PCP, do CDS-PP, penso que apenas falta, porque não nos foi solicitado parecer, o projeto de lei número 442/8, porque ainda não nos, penso que não nos chegou. Quanto aos demais, já me digo, para ser formal, fundamentado, escrito, como é uso e costume da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Se tiver havido algum contratempo de comunicações do Correio, repetimos e enviaremos de novo. Questão central que nos move. A Associação Nacional de Municípios Portugueses defende inequivocamente o processo, o procedimento da descentralização administrativa, porque o considera, neste novo ciclo de políticas públicas, diga-se políticas públicas autárquicas, um instrumento fundamental da reforma do Estado para a melhoria das condições de vida dos cidadãos. Temos reiteradamente e em todos os pareceres que emitimos referenciado, sublinhado, a total disponibilidade para a análise, a discussão e das decisões que adotámos desde o Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses no início deste mandato, que partilhámos a informação com todos os órgãos de soberania, com os partidos políticos, porque é assim que decidimos fazer e temo-lo feito. Transferência de competências é uma necessidade que precisa de ser considerada, obedecendo a princípios constitucionais, naturalmente, e é uma cuidadosa avaliação dos aspectos correlativos com a autonomia local, com a descentralização democrática do Estado, com a desconcentração, enfim, a descentralização passa por um conjunto matricial muito exigente. É nesse sentido que temos afirmado e mantemos a necessidade do trabalho que com o Governo foi convencionado desenvolver através de 6 grupos de trabalho que abrangem o universo dos aspectos que têm estado em cima da mesa e que consideramos que é indispensável. Não podemos dizer que o trabalho desses grupos de trabalho esteja a ser célere. É importante que eles façam trabalho com segurança, com sustentabilidade, com rigor de informação e também é desejável que seja feito esse trabalho com a celeridade necessária para que o processo, a confecção legislativa seja o mais perfeita possível e não venha a criar contratempos. Objetivo essencial, descentralização de competências tem como objetivo central a melhoria dos serviços que hoje são prestados às populações. Estando disponíveis para assumir novas responsabilidades, não temos deixado de alertar, no entanto, para aspectos na especialidade e nos grupos de trabalho, e à medida que eles vão concluindo as suas ações, serão obviamente fundamentados e trazidos ao conhecimento de todos, os intervenientes do processo legislativo, mas também ter presente que daqui há muitos anos chamava-se mochila financeira. Não é apenas uma questão de finanças públicas, nem. Não é apenas. É uma questão de recursos humanos, de meios materiais também, obviamente, e parece-nos adequado que seja revisitada a Lei das Finanças Locais para evitar equívocos. Esse é um dos aspectos que reputamos de importante, ter em conta as necessidades de aperfeiçoamento ou de ajustamento em conformidade da Lei das Finanças Locais. Uma outra componente tem a ver com as leis que foram adotadas em tempo não muito distante, em tempo de Troika, e que são restritivas e ao aumentarmos as competências vai ser necessário revê-las ou alterá-las ou reajustá-las para a inevitável necessidade de recrutamento de recursos humanos e há limites que não são impostos hoje e que vão ter de ser alterados para ser eficaz todo este procedimento. Em termos de agilização de procedimentos e eventualmente o Código dos Contratos Públicos deve ser revisitado porque tem aspectos que podem tornar difícil a concretização de ações que sejam precisas e que não, enfim, que sejam demasiado morosas no atual quadro legal. E, obviamente, que temos em presença que cada uma das competências que venha a ser transferida deve resultar de uma avaliação exata, com a segurança indispensável, sobre os meios que hoje estão alocados, seja em regime direto pelo Estado, pela Administração Central, seja em regime direto, seja em regime de outsourcing, de modo a que todos conheçamos o real alcance dos encargos e das missões. Por último, mas não menos importante, seja na educação, seja nas finanças, na saúde, no ambiente, no mar, ação social ou assuntos, ou outros assuntos, a transferência de competências, este processo há de decorrer, se introduzir a clarificação objetiva da identificação de quem faz o quê, e onde e com que meios, para não haver sobreposições nem lacunas de intervenção. Isto é, no nosso ponto de vista, um objetivo importante para a eficácia de todo este processo que está a ser trabalhado. Daí vimos pedindo para conhecermos os montantes alocados pela Administração Central ao exercício de cada uma das competências para transferir, a listagem das infraestruturas e equipamentos onde vamos intervir, transferidos ou não, e portanto há aqui a componente de do direito, do património, da gestão de bens, imóveis, não é propriedade, ficam à responsabilidade de quem e em que âmbito. Precisamos de conhecer o estado de conservação de cada uma dessas infraestruturas. A componente dos recursos humanos, que associada à definição de rácios para os recursos humanos nestes setores, também se nos afigura pertinente. Não queremos que se gerem situações que possam ser equivocamente interpretadas, e daí que a definição de rácios em termos de recursos humanos é uma questão essencial. O que vamos ouvindo e lendo, em geral, é que no que diz respeito aos recursos humanos, o Estado, em geral, por virtude ou por consequência de imposições externas e também algumas internas, ao longo dos tempos, o Estado está com enormes dificuldades no âmbito dos recursos humanos próprios de que dispõe. E mesmo o outsourcing vem sendo, tem servido de socorro para situações de emergência, não nos parece satisfatório, porque a qualidade destes recursos humanos, obviamente que além de ter uma injustiça de pagamento de salário, tem uma fragilidade de vínculo laboral que merecia ser reponderada. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, em síntese muito breve, é o nosso ponto de partida, obviamente disponíveis para ajudar a construir soluções. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, por isso, nessa qualidade, começar por registar algumas afirmações aqui feitas pelo Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios, que, aliás, constam do parecer que nós próprios também já tivemos acesso e que deram sobre a proposta de lei do Governo, e que, no essencial, refere a questão de a Associação de Municípios sempre ter defendido, há décadas, que defende e bem a descentralização de competências nos municípios e defende-a de acordo com determinados princípios e também de acordo com determinados pressupostos. Pressupostos que aqui foram reafirmados, pressupostos de que haja um melhor serviço prestado às populações, essa tem que ser a base de partida para qualquer processo de descentralização, e também a questão de qualquer processo de descentralização ser acompanhado dos respectivos meios financeiros e dos recursos materiais, patrimoniais e humanos necessários à execução dessas novas competências. Registrei também que a Associação Nacional de Municípios considera a proposta do Governo pouco densificada, remete para decretos de lei toda a execução da transferência de competências, coloca a questão de alguma confusão entre competências já dos municípios, competências novas para os municípios e alguma confusão eventualmente com uma certa sobreposição entre competências que podem continuar na administração central e outras que podem ser transferidas, e é preciso clarificar isso, e nós estamos absolutamente de acordo com essa questão que colocou, porque além da sobreposição poder constituir conflito de interesses, o vazio também é grave, o vazio de competências, e portanto não pode haver competências que não fiquem em lado nenhum. Portanto, há de facto aqui um trabalho que é necessário fazer e por isso mesmo este grupo de trabalho está a ouvi-los e a ouvir um conjunto de outras entidades para suprir esse tipo de lacunas e resolver algumas questões. Portanto, em relação a tudo isto que referiu, o que eu gostava de colocar desde logo é qual é o ponto de situação em relação à negociação da revisão da Lei de Finanças Locais, se os grupos de trabalho que foram constituídos, os tais 6 grupos de trabalho, se voltaram a reunir, qual é o cronograma de trabalho que está a ser desenhado e prosseguido, se foram também já feitos mais estudos aprofundados, e eu recordo-me que de acordo com o artigo 115 do anexo 1 da Lei 75, são necessários fazer, 75/2013, são necessários fazer vários estudos lá previstos, e portanto gostaria de saber se já estão a ser desencadeados esse tipo de trabalhos. E também gostaria de colocar uma questão que aqui não foi falada e que é relevante, que é a questão da avaliação e reavaliação dos imóveis, portanto a questão do IMI. E gostaria de saber da Associação Nacional de Municípios, que na altura deu parecer negativo à transferência de competências em matéria de avaliação e reavaliação de imóveis, qual é a sua posição atual, se já houve alguma evolução, se o Governo já deu sinais de reconsiderar ou reponderar essa proposta, ou se ela se mantém e se a Associação de Municípios mantém também o seu parecer negativo relativamente a essa questão. Queria ainda colocar duas outras questões. Uma delas tem a ver com o nosso calendário. Também daquilo que vi referido, quer na imprensa de ontem, sobre a última reunião de direção da Associação de Municípios, quer agora na intervenção inicial, a Associação de Municípios entende que o calendário que está proposto para todo este trabalho é escasso, é curto, e o que eu queria colocar é, efetivamente, porque nós consideramos e trabalhamos nesse sentido, de que havia toda a conveniência de que este processo de descentralização ficasse terminado antes do início do próximo mandato autárquico. Efetivamente, houve vários contratempos, não vamos estar aqui sempre a reescrever a história, mas a verdade é que, para este grupo de trabalho conseguir fazer todas as audições que tem entre mãos, e também, pelo que percebo, para a Associação Nacional de Municípios conseguir fazer todo o trabalho que tem que desenvolver nos vários grupos de trabalho, gostaria de saber o que é que pensa sobre esse calendário. Qual é o inconveniente que vê no facto de isto poder não terminar antes do próximo mandato autárquico? Se considera que há condições para se terminar e se isto é possível ou é desejável que entre no início ou que entre a meio do mandato autárquico? Quais são os inconvenientes que isso trará se uma descentralização se concretizar a meio de um mandato autárquico? Queria, por fim, perguntar como é que a Associação Nacional de Municípios vê a questão dos acordos interadministrativos que estão em curso, que se iniciaram no anterior governo e que podem estar em causa com esta proposta de lei do governo, embora, se a Lei 75 de 2003 não for revogada, há condições para eles continuarem. E por isso o que eu quero perceber da Associação Nacional de Municípios é como é que vê esta questão e como é que entende que se deveria dar continuidade a este processo. Muito obrigada.
Presidente. Obrigado. Territórios de baixa densidade. Bom, nós analisámos o projeto de lei que nos foi mandado do PSD, foi o parecer e, portanto, eu vou dar por presente o nosso parecer. Embora me permita sublinhar o seguinte, baixa densidade hoje há um pouco por todo o lado. Há territórios de baixa densidade, de baixíssima densidade no miolo, no coração das nossas cidades e vilas e, portanto, esta visualização e a solução dos problemas num sentido amplo e generalizado será, do nosso ponto de vista, útil e importante. Questão da avaliação de imóveis, que foi uma hipótese posta, temos associados que entendem que é um caminho a fazer. A posição final da Associação Nacional de Municípios Portugueses é que não há necessidade de termos essa transferência. Hoje, a avaliação dos imóveis é feita no todo nacional, segundo critérios homogéneos e que são estabelecidos e conhecidos. Os municípios pagam essa prestação de serviços pela autoridade tributária. Enfim, não vou aqui reclamar do valor da contraprestação ou do pagamento de serviço, mas, bom, tem funcionado. Aquilo que reclamámos e melhorou relativamente com a lei do Orçamento de Estado para 2017, já tinha havido um avanço no ano anterior, é o acesso aos dados que precisamos ter, no respeito pelo sigilo fiscal, mas que hoje já temos, em parte, os dados das bases de dados da autoridade tributária, portanto, da parte das finanças. Isso tem sido útil porque permite um outro olhar sobre a fiscalidade autárquica, quer a nível nacional, quer a nível de cada território, de cada município, porque a lei, no âmbito daquilo que a lei nos permite. Portanto, não acompanhamos a necessidade de se transferir essa função, que é um serviço que nós já pagamos à autoridade tributária e, no essencial, tem funcionado bem e, portanto, não, para nós, neste momento, não é questão. Calendário sobre o processo de centralização. Inicialmente foi adotada uma metodologia que, sendo trabalhosa, pressupunha vários aspectos, já foram referidos. A metodologia levou à criação de 6 grupos de trabalho: Educação, Ambiente e Mar, Trabalho e Solidariedade, Saúde, Assuntos Gerais e Finanças. Para cada um destes grupos de trabalho, a Associação destacou, ao nível máximo, dirigentes, ao nível vice-presidentes da Associação, para acompanhar por inteiro, como penso ser do conhecimento da Assembleia da República e de Vossas Excelências. Uns têm trabalhado mais depressa, outros não têm conseguido trabalhar mais depressa. O foco está nisto. Sente-se alguma relutância ou resistência ou resposta insuficientemente atempada por parte dos dados que são indispensáveis para fazer uma avaliação do que é que está em causa, do que é que está para ser transferido. E, portanto, há uns em que tem havido avanços mais adequados, os dados do que hoje existe da Administração Central, dos serviços desconcentrados da Administração Central, seja em termos de recursos humanos, seja em termos de edifícios, enfim, há vários dados que é fundamental termos todos para analisar com, de modo construtivo e válido, todo este processo. Sabemos que é um trabalho complexo, pode levar algum tempo. Nós estamos disponíveis, apesar de ser um ano muito especial, é um ano de eleições autárquicas e, portanto, há várias, há uma medida de ocupações,
há resistência
dos serviços. Há riscos, eventualmente haverá isso também, mas nós achamos que se este processo, e por isso apelámos desde o princípio, a conjugação de esforços para encontrar uma solução neste ciclo, antes das eleições autárquicas, para que as novas eleições, quem for eleito, saiba ao que vai, que funções vai ter e atribuições, seria importante. E, portanto, conhecedores dos riscos, partilhamos a assunção do risco, mesmo com o tempo que desejaríamos que ficasse pronto o mais cedo possível, isto é, o mais antes possível do dia 1 de outubro, para evitar equívocos, uma vez que são questões que estão em presença, que são extremamente importantes, determinantes para o futuro próximo das comunidades locais e também do todo nacional. Acordos interadministrativos. No nosso entendimento, e penso que isso está, diria, consensualizado, os que estão em vigor e que foram outorgados e que haja acordo das partes em não os denunciar, devem naturalmente continuar e terem proteção na nova etapa de procedimento no âmbito da descentralização. Os acordos são para cumprir honradamente e é esse o ponto de vista que a Associação Nacional de Municípios expressou, desde que haja acordo dos intervenientes e cumprimento das partes envolvidas ou associadas aos acordos interadministrativos. Porque há as duas situações com que nos temos deparado. Mas, em geral, os acordos interadministrativos devem ser, obviamente, acolhidos no processo que vai decorrer a seguir. Muito obrigado.
Vamos dar, então, continuação às audições. Dava a palavra ao Partido Socialista, Sra. Deputada Eurídice Pereira.
Sim, senhor. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Quero cumprimentar os representantes da Associação Nacional de Municípios Portugueses e ausentar-me de considerações de maior, porque pretendemos aproveitar a vossa presença para obter alguns esclarecimentos. Não sei antes, de qualquer das maneiras, dizer que, como sabem, para o Partido Socialista este é um dossiê de particular importância. Traduzimo-lo no programa eleitoral, no programa do Governo e na nossa atuação diária. Tive a oportunidade de ler o vosso parecer, que me parece que já não está completamente atualizado, porque data de janeiro, e reflete, pelo menos da leitura, foi isso que eu concluí, uma versão que não é esta que deu entrada na Assembleia da República. De qualquer das maneiras, e recolhendo as informações que lá vêm prestadas, há aspectos que eu julgo que têm de ser clarificados. E é já o primeiro. Se parecer, a Associação Nacional de Municípios Portugueses conclui que a lei não tem eficácia imediata, estou a citar, dependendo da sua implementação da publicação de decretos de leis setoriais. E a propósito, depois, dizem que tal facto, e cito também, reforça a importância da proposta de lei. Portanto, atribuem esta condição a um reforço, a uma importância acrescida à proposta de lei, e era importante que explicassem, tanto mais que também no mesmo parecer e mais à frente é feita uma referência onde falam de uma certa discricionariedade a favor do Governo, exatamente, dá-me a entender um pouco quase pelas mesmas razões, mas quando se referem em concreto à assimetria que dizem existir quanto à precisão com que se mencionam as competências. Ou seja, umas estão especificamente referenciadas e outras atingem uma expressão mais lata e que querem ver repercutida, portanto, de forma diferenciada no documento. E, portanto, como é que compatibilizam estas aparentes contradições de opinião que traduzem no parecer, se é que é uma contradição? E, portanto, urge aqui explicar. Das afirmações que foram feitas há bocados, e eu hoje tive a oportunidade de ler a imprensa, onde há referências à necessidade de clarificarem, como aqui disseram, o que é que é balizado, a tal listagem de equipamentos onde terão que intervir, onde os municípios terão que intervir, e, consequentemente, em que âmbito é que pretendem que essa intervenção seja acordada. Mas eu julgo não existir, e é uma pergunta, quaisquer tipo de reservas contra os domínios, ao conjunto alargado de domínios, onde os municípios são chamados a ter intervenção mais profunda. Portanto, essa é também uma pergunta, sendo que, a ser assim, é importante que se pergunte uma questão que eu entendo como maior. É porque, no vosso parecer, e ao longo dos anos que quem presta atenção, tem percebido que a leitura que os municípios fazem relativamente aos diferentes momentos em que o processo de descentralização nos anos, desde 84 em particular, tem vindo a ser feito, fica sempre, palavras sempre vossas, aquém das expectativas. Aquilo que se pergunta é porque se quer mesmo isso, é que este processo não fique aquém das expectativas. E pergunta-se se os domínios onde são neste momento chamados a intervir preenchem as vossas expectativas. Gostaria também de vos perguntar porque dá-me a entender que fazem depender o sucesso do processo da existência de uma equação comum onde atribuições, competências e meios, sejam eles financeiros ou de recursos, não podem ser dissociáveis. Eu penso que isto que eu estou a dizer é elementar para todos, obviamente que tem que ser assim, só que como é que a Associação Nacional de Municípios, sendo assim, quer ver traduzida, quer ver expressa, quer ver acontecer essa tal unidade que deseja que seja homogénea. Também uma outra pergunta, porque fazem uma referência negativa a isto, que é uma comparação com o documento orientador. Há um documento inicial que foi orientador, e o parecer que dão em janeiro refere que não consta da proposta de lei algumas áreas, nomeadamente recursos hídricos e gestão de transportes de doentes não urgentes, e dizem não saber porquê. As áreas protegidas já se percebe porquê, fazem lá a referência, mas percebe porquê, há um diploma próprio para elas e há já a decorrer uma experiência piloto. Agora, a pergunta que se põe é se já sabem quais são as razões que estas áreas em concreto não foram abrangidas pela PPL. Temos aliás também interesse em saber porque é que entendem que o prazo de concretização das competências, ou seja, durante o mandato de 2018 a 2021, é muito dilatado. Na vossa opinião, é dito que é muito dilatado. Eu perguntei porque é que é dilatado, uma vez coincide com o mandato autárquico e, portanto, se pretende que vá gradualmente e faseadamente passar para as mãos dos municípios este conjunto de intervenções. Eu gostaria só de fazer, se me fosse permitido, rapidamente uma pergunta que tem a ver quanto às freguesias e à repartição de competências entre os municípios e as freguesias. É que na última audição aqui com a ANAF foi feita uma abordagem, e foi aqui referido por um grupo parlamentar, creio que até foi o PSD, que numa interpretação ao modelo que limita as freguesias, é limitador das freguesias porque elas não teriam competências próprias e estavam dependentes da mesma da boa vontade dos municípios por força do modelo que é expresso no artigo 39 da lei. E gostaríamos de saber se a vossa visão é também essa ou se correm riscos as freguesias de não virem a ter competências próprias por dificuldade de execução desse tal artigo 39. Muito obrigada.
Pronto, a questão está percebida, independentemente dos artigos. Dava agora a palavra ao Bloco de Esquerda. Não é? Sou deputado João Vasconcelos, sim. Não, é que nas outras audições tem sido no final e eu agora já estava distraída. Peço desculpa, faz favor de responder, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Este é especial.
Obrigado, Sr. Presidente, coordenadora. Procurando explicitar o nosso contributo. Desde logo a questão do prazo. O prazo de entrada em funcionamento.
Não, deixa lá que os artigos não saiam. Eu peço desculpa, mas gostava que prestassem atenção ao Sr. Presidente da Associação Municípios. Essa questão não é relevante.
Foi a prazo de entrada em funcionamento. O mais cedo possível, isto é, atempadamente, e seria desejável que logo a seguir às eleições autárquicas pudesse ser implementado de forma progressiva todo este processo, que é um processo, não é apenas um aspecto. Importante também referenciar o seguinte, o conjunto de dossiers, de matérias que estão em presença, indicativamente vão precisar, para concretizarem os objetivos específicos, de cerca de 15 decretos-lei. Daí a Associação Nacional de Municípios Portugueses ter pedido desde o início e proposto que, juntamente com a lei, já foi chamada Lei Chapéu, agora designada Lei Quadro, haja em simultâneo, resultante do trabalho, dos grupos de trabalho, e damos uma enorme importância a isto, aos grupos de trabalho que foram convencionados em setembro de 2016, reuniram a primeira vez em outubro de 2016, há um ou outro que ainda não pôde reunir, por razões a que somos alheios. Para 8 de maio vai, por exemplo, reunir o Grupo de Trabalho da Saúde e o Grupo de Trabalho de Assuntos Gerais. Mas estes grupos de trabalho, nós não podemos dizer que eles foram demasiado céleres na produção do seu trabalho, que é essencial. No caso das competências, atribuições, responsabilidades e funções, aí defendemos uma matéria, um modus operandi extremamente simples, é o Excel. Para que não haja nem sobreposição de missões, que são geradores de entropia e de desconfiança por parte dos cidadãos, mas também que não haja omissões que depois deixem pontos brancos ou negros a descoberto. E, portanto, o Excel é aquilo que nós recomendámos aos nossos representantes nestes grupos de trabalho setoriais. Para não haver falhas, porque achamos que este é um caminho essencial para a modernização da administração pública. Não temos reserva sobre os domínios que são preconizados no âmbito da lei quadro que está presente à Assembleia da República, saúde, enfim, as áreas que são elencadas e que já referi, que nós mencionámos ao propor ao Governo, e foi aceito, os tais 6 grupos de trabalho. Portanto, as reservas não estão aí. Estão essencialmente no modo como isto vai ser expresso em lei, ou protegido em lei, e definido em termos de missão, exercício de missão e responsabilidades da missão. Para isso acontecer, é indispensável, obviamente, os meios. O povo diz aquilo com que se arranjam os molões, mas não é só isso. Não é questão meramente financeira que estamos a ter. É questão de recursos, por exemplo, de viaturas. Por exemplo, de meios de mobilidade dos atuais agentes, por exemplo, na área da saúde, que estão nos ACES, e que têm de se deslocar, sendo os ACES uma área territorial que não corresponde nem à ANUT 3, comunidades intermunicipais, nem aos municípios, é outra área territorial. Ou seja, tem de ser reponderado, porque estes recursos humanos e materiais, incluindo os meios de mobilidade, vão estar alocados a determinadas entidades e, portanto, a clarificação, melhor dito, a exatidão de quem fica responsável por fazer o quê é fundamental para o êxito deste processo. No que refere às freguesias, o que é que nos parece? E pela evolução subsequente, isto vai ser discutido agora no dia 8 de maio, na especialidade, num grupo de trabalho, e voltaremos naturalmente e manteremos a Assembleia da República informada da evolução deste dossiê. Nós não temos reserva sobre isso, mas voltamos ao mesmo. Já hoje na Lei 75/2013, já na 184, e aí menos, há que reconhecer isso, há sobreposições de atribuições e competências. E depois há freguesias, uma determinada freguesia que assume, aceita e pratica e realiza ações no âmbito dos acordos interadministrativos, hoje assim designados, e a freguesia do lado não quer. Eu não quero porque não é sequer... Eu conheço situações concretas no meu município que não é nenhuma questão nem partidária, nem política, não é nada. Há uns que acham que deve ser assim e outros entendem que deve ser de outro modo. Como para se fazerem estes acordos, isto tem de passar por decisão de 2 níveis, do órgão executivo, seja da Câmara, seja municipal, seja de freguesia, e do órgão deliberativo. E às vezes, por razões compreensíveis, outras vezes não facilmente compreensíveis, a verdade é que, formalmente, se não for aprovado, não é execuível. E, portanto, bloqueia. Este modelo merece ser, e diluemos no grupo de trabalho e com detalhe suficiente. Foi analisado ontem, uma vez que nos foi mandado o projeto muito recentemente, há sobreposições que têm de ser evitadas. Tem de ficar claro que, por um lado, há, tal como nos municípios, há municípios grandes e outros mais pequenos, há freguesias grandes e outras mais pequenas, as características de cada território são muito próprias. E, portanto, os acordos devem ter em conta esta realidade. Por outro lado, a definição das atribuições, responsabilidades e recursos financeiros também para as freguesias tem de ser considerado, obviamente. Não é possível, ou não é compreensível, é atribuir a todos os órgãos autárquicos poder para licenciar publicidade comercial, por exemplo, ou feiras e mercados, porque isso pode criar dificuldades na realidade subsequente. E, portanto, atribuições definidas, responsabilidades assumidas. É o Excel, e por aqui nós conseguimos uma solução nada complexa e extremamente eficaz. É o nosso ponto de vista. Muito obrigado. Sr. Vice-Presidente Alfredo Monteiro, quer completar?
Não tem tempo? Se não tenho...
Agora então, Sr. Presidente.
Forma muito rápida, cumprimentar a todos os seus deputados e a Sra. Coordenadora. Apenas complementando naturalmente o Presidente, a intervenção do nosso Presidente, de início e nas respostas. Creio que para todos, e é esse o entendimento da Associação, até vindo, eu diria, de congressos anteriores e do último congresso, e do que é o propósito da descentralização de competências. Nós temos uma enorme responsabilidade, tem o Governo, tem a Assembleia da República e tem naturalmente os municípios, no quadro da sua representação da associação, mas da autonomia municipal, não é? Consagrada na Constituição, que é de assegurar a universalidade, a equidade e as funções sociais do Estado. Porque nós, do que estamos aqui a falar, é de uma importante reforma de Estado. A mais importante a este nível realizada em Portugal. E a mais importante em termos de competências para os municípios. Pronto, mas eu disse apenas o que deve presidir, não tenho dúvidas, a todos, não é? Começando, naturalmente, no Governo e nas responsabilidades da Assembleia da República, não é? Nesse sentido, este é um caminho, naturalmente, que tem que significar que as opções que sejam tomadas, foi o que o Presidente disse, é a posição da Associação, e deixe-me dizer, na minha opinião, na nossa, creio que posso dizer assim, o nosso parecer de 3 de Fevereiro, aprovado por unanimidade no Conselho Geral e na sequência do Conselho Diretivo, está perfeitamente atualizado e nas suas conclusões. E o que está de facto aqui em questão é que este processo precisa ter corpo. Até porque, não havendo reservas de domínios, não indiferente, evidentemente, a visão global da reforma, quer do Estado, das funções sociais do Estado, no quadro da atribuição de competências, quando ainda por cima nem regionalização o país tem, e portanto é preciso ver bem o papel das associações intermunicipais. E portanto, nesse sentido, nós estamos ainda com a falta de corpo, porque como o Presidente dizia, em relação aos grupos de trabalho, constituídos na sequência da resolução de setembro, não é? O que é um facto é que não houve condições, porque não existem dossiês nesta altura. Não há nenhum dossiê sobre nenhuma matéria, não é? Começámos a receber agora as primeiras leis setoriais. Portanto, a própria Associação tem dificuldade em ir mais longe, e está empenhada, evidentemente, não é? Como todos bem sabemos, e portanto, a fundamentação de cada de descentralização e da transferência de competências no conjunto e área a área é fundamental. A existência dos estudos base, dos estudos de caracterização, é fundamental para a organização do Estado, é fundamental para o novo quadro de competências dos municípios e, portanto, esse é um são dossiês que ainda não existem. Eu creio, apenas complementando o que o Presidente disse, ele já disse isto, mas é para ficar claro que o empenhamento da Associação, isso não se foi mais longe, é porque não temos elementos para poder ir mais longe. As primeiras leis setoriais chegaram a semana passada, não é? Bom, portanto, era preciso concretizar este aspecto fundamental. Até porque, reparem, para terminar, e já o tempo está a assistir, o quadro das novas competências dos municípios significa logo à partida, e num quadro tem sido o seu subfinanciamento, num quadro de perda de autonomia, significa que todos os municípios em Portugal, eu diria, e até talvez uns mais que isso, vão duplicar a sua estrutura, vão duplicar o número de trabalhadores. Portanto, vamos passar a ter municípios com milhares de trabalhadores. Bom, mas o que queremos é que isto tenha sucesso e haja melhor serviço público e que o Estado cumpra as funções que este está. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou dar agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também o Sr. Presidente e restantes dirigentes da Associação Nacional de Municípios. Obrigado. Não me querendo repetir, relativamente àquilo que os senhores deputados anteriormente frisaram, queria referir que o Bloco de Esquerda também apresenta um projeto de resolução sobre a transferência de competências. Nós, relativamente à proposta de lei do Governo, concordamos com alguns aspectos, outros discordamos frontalmente, tal como discordamos com as propostas, com os projetos de lei, em muitas matérias apresentadas tanto pelo PSD como pelo CDS. De qualquer modo, há 3 questões essenciais que para nós são sagradas, passa a expressão, relativamente à descentralização de competências e no que toca aos municípios. Primeiro ponto, que essa descentralização não englobe competências dos serviços públicos cujo exercício não recomendo numa escala municipal, por exemplo, na saúde, na educação, etc. Um outro aspecto é que essa descentralização tenha como objetivo manter a universalidade dos serviços públicos, sendo a mesma realizada com devida transferência financeira adequada, plurianual, interditando privatizações, portanto, concessões a privados. Outro ponto bastante importante para nós é que essa descentralização proteja os direitos laborais dos trabalhadores em causa, garantindo esses direitos laborais, incluindo a antiguidade e funções e a sua inclusão no processo de integração de precários na função pública. Com base nesses pressupostos, já agora só aqui um parênteses, o Bloco de Esquerda congratula-se com o facto da Associação Nacional de Municípios, enfim, não acolher, portanto, a indicação do Governo relativamente à avaliação e reavaliação dos imóveis. Nós entendemos que deverão estar, esta matéria deverá continuar no âmbito da Administração Central, até porque os municípios já têm um papel importante na definição, portanto, é dos máximos e dos mínimos. Muitas vezes o que as autarquias não fazem é fazer, ter um levantamento sobre, enfim, sobre a questão dos imóveis degradados, para se aplicar as majorações, as minorações, e que é importante relativamente a essa matéria, até porque isso podia levantar questões mais difíceis, mais complicadas. Todos nós sabemos que o IMI, para muitas autarquias, é a parte substancial, substantiva, do financiamento, e poderíamos ter aqui alguma pressão relativamente a esta matéria, portanto, na definição das taxas do IMI. Ainda aqui a questões concretas para o Sr. Presidente, o alargamento destas competências, portanto, neste âmbito bastante alargado da proposta do Governo, por exemplo, na área da educação, do ensino, se não corremos o risco, por exemplo, na gestão dos cursos educativos, de haver aqui um risco das escolas perderem alguma autonomia, portanto, se não corremos esse risco. Por outro lado, nós sabemos que 70% dos municípios a nível nacional têm menos de 30 mil habitantes. Aqui já se falou, de facto, que muitos municípios, enfim, portanto, irão aumentar, portanto, tendo em conta esta transferência de competências, naturalmente, terão que aumentar os seus trabalhadores, mas isto não corremos aqui um risco, por exemplo, de tendo muitos municípios falta de escala, falta de dimensão, falta de capacidade, se não poderá haver o recurso à externalização de serviços, ao outsourcing, por exemplo, não correremos esse risco, concessão a privados, por exemplo. Outra questão, e já agora para terminar, também tem a ver com, portanto, a transferência de competências nas áreas portuárias. Os portos que hoje são afetos, por exemplo, à Doca Pesca, seus municípios terão, portanto, essa vocação para gerir efetivamente estas áreas, as áreas portuárias. E finalmente, tendo em conta também o Decreto-Lei nº 30 de 2015 do anterior Governo, que pretendeu fazer uma alegada descentralização, mas que no fundo não passou de uma municipalização de setores importantes sociais, e que levou a muita contestação, é se não corremos o risco, efetivamente, de, em vez de termos aqui uma descentralização, haver uma espécie de municipalização, supermunicipalização destes serviços. Era só, muito obrigado.
Muito obrigada. Sr. Presidente, da Associação de Municípios, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu penso que uma parte das respostas já foram dadas antes, mas o Sr. Deputado João Vasconcelos, primeiro aspecto que quero reafirmar: o risco que alguns veem nestas inovações, eu penso que é precipitado e não adere à realidade vivida. Houve esses medos, eu já estava na vida política quando começou o processo da descentralização no âmbito do ensino, da educação, e hoje podemos todos afirmar, permita-se que possamos dizer com orgulho, que uma boa parte do êxito alcançado no combate ao analfabetismo foi resultado do envolvimento dos municípios no processo educativo, seja de equipamentos, quer na cooperação formal, quando ela passou a ser possível, e até voluntarista e absolutamente informal até essa etapa. E, portanto, nós continuamos a afirmar que somos credores, merecedores de confiança, para enfrentar o risco solidariamente com os vários níveis do Estado. Questão das áreas aeroportuárias, ou das áreas portuárias. Todos nós conhecemos É evidente que há que ter cuidados aí, há aspectos até geoestratégicos que têm de ser considerados. Enfim, há uma miríade de aspectos que devem ser considerados. Não há nenhuma razão para que o vendedor de produtos comestíveis que anda nas praias tenha de ser licenciado pela Capitania do Porto. Quando o vendedor do mercadinho, do mercado, na avenida confinante com a Orla Ribeirinha, é licenciado pela Câmara. Não há necessidade de ter um polícia e um fiscal, a ver se ele pisou o risco de um lado ou do outro. Isto é apenas uma situação caricatural, mas que é real. Atividades económicas, vigilância, segurança, nadadores salvadores, estamos disponíveis, estamos a ajudar a despesa, é verdade, mas estamos disponíveis para ajudar porque é um problema que sentimos. O controle das dunas e das questões ambientais que ofendem as componentes ribeirinhas, os municípios estão ali para fazer isso e articulando-se. Há uma margem de risco? Há. Tudo que é humano tem riscos. Mas eu penso que é um passo de inovador, de cooperação ativa. E daí que, permita-me que lhe diga, que não sinto esse perigo. Não o sinto. A questão do IMI é uma velha questão. O IMI é um imposto municipal e os municípios demonstraram em anos consecutivos, depois de terem adotado uma estratégia no Congresso, que íamos assumir um contributo positivo para o superávit que nos permitisse a nós, Portugal, sair do procedimento por déficit excessivo e comprovadamente demos o nosso contributo. Com restrições, com algumas contrariedades, é verdade, mas a mensagem foi emitida e foi cumprida. E já agora, fala-se muito do IMI e haverá situações que merecem reponderação e reanálise e haver reclamações e há situações que as pessoas se queixam. Mas é um caminho a desenvolver e a aperfeiçoar. Mas a coleta nacional do IMI é inferior à coleta nacional do Imposto dos Tabacos, de que ninguém se queixa, e é inferior em 50 milhões de euros por ano. É o apuramento de 2016. E, portanto, já agora, curiosamente, tenho que observar, porque o IMI é um imposto municipal, é muito olhado, muito observado, muito mirado e criticado. Do Imposto do Tabaco, eu confesso que sou contribuinte líquido para o efeito, lamentavelmente é assim, rendo mais 50 milhões de euros por ano e sobre isso ninguém observa coisa nenhuma. O IMI é para compensar os custos coletivos que uma cidade ou uma comunidade tem para as infraestruturas, para as mais diversas componentes. E, portanto, é o contributo que é muito mais justo, permita-se-me que o diga, não é por ser receita municipal, que é muito mais justo, do que o imposto de tabaco. Mas, bom, são pontos de vista respeitáveis. Gostaria de reafirmar isto. Os municípios portugueses foram, são e cada vez mais comprovadamente são credores da confiança dos concidadãos. Dos mais diversos horizontes político-partidários, das mais diferentes pessoas, o produto final, os 700 milhões de euros que conseguimos de superávit no ano transato, foi uma fatia, foi um contributo relevante que nos honra, porque o fizemos em contrariedade, obviamente. Íamos ter um ano de eleições e poderia haver a tentação de resistirmos a isso. E, portanto, e foi no todo nacional, não é? No município A, B ou C. Há uma vantagem comparativa que aí foi conseguida por solidariedade institucional, local e institucional nacional, tal como afirmámos no princípio, com todos os órgãos de soberania, a seguir ao nosso Congresso.
Muito obrigada. Vou dar agora a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Já fiz.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimento e agradeço a presença do Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, também dos seus vice-presidentes, do Sr. Secretário-Geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses. E eu vou fazer aqui um exercício um bocadinho difícil, porque vou tentar não repetir nada do que já foi aqui levantado e, obviamente, também queria fazer, explicar que o CDS apresentou também um projeto de lei. Há muitas matérias em que está de acordo com a proposta de lei de governo e, portanto, eu vou falar daquilo mais, no pouco tempo que tenho, que não estamos de acordo ou que temos dúvidas relativamente à proposta de lei de governo. E de uma forma, no princípio, mais genérica, queria levantar duas ou três questões que têm a ver com o seguinte. A Associação Nacional de Municípios, no seu parecer, apresentou várias críticas construtivas à proposta de lei de governo. E uma delas era que a proposta, e nós comungamos desta crítica, que a proposta de lei de governo não foi acompanhada de estudos que fundamentassem a transferência de competências em causa. E eu pergunto que tipo de estudos é que a Associação Nacional de Municípios aconselhava que fossem apresentados para uma melhor análise e uma melhor concretização deste processo de descentralização. Desde logo, nós entendemos que há uma falha aqui grande pelo facto de, no anterior governo, terem feito, através de contratos interadministrativos, terem sido feitos projetos pilotos para várias áreas com alguns municípios. E nós não temos conhecimento de que qualquer avaliação desses projetos, de como correu, o que é que estava bem, o que é que estava mal, o que é que podia ser corrigido e, portanto, pergunto se entendem também que essa avaliação seria importante para este processo que estamos aqui hoje a discutir. Depois, a questão que aqui já foi levantada pela Sra. Deputada do Partido Socialista, mas aqui vou dizer de maneira diferente, embora seja a mesma questão, que é o facto, como todos nós sabemos, do nosso país não ser uniforme, e portanto as coisas são diferentes de região para região, são de concelho para concelho, e portanto vou fazer uma pergunta que me parece que sei a resposta, mas queria fazê-la, se é possível ou não concretizar este processo de centralização de forma igual para todo o país, porque isso é o que me parece que o Governo pretendia ao dizer que esta transferência é universal. E, portanto, a universalidade parece-me difícil aqui. Inclusive, eu ouvi o Sr. Primeiro-Ministro, a determinada altura, referir que só passarão para as competências para os municípios que os municípios quiserem receber. E, portanto, o que me parece um contraditório relativamente àquilo que é o objetivo da peça legislativa que nos foi apresentada. Depois, a Associação Nacional de Municípios entende, e também, na minha opinião, bem, que deviam estar a ser tratadas simultaneamente a este diploma outras questões importantes, nomeadamente quanto a recursos humanos, a meios e a recursos financeiros, ao mesmo tempo. Nós temos essa opinião, já junto do Sr. Ministro, em audições que aqui tivemos, lhe transmitimos isso, até porque nós não sabemos qual é a intenção do Governo, como é que vai regular essas áreas que são fundamentais para que se possa haver uma descentralização efetiva. A única coisa que conhecemos é que o Governo diz que, quanto à questão financeira, os recursos humanos não falam nem nos outros meios, mas a questão financeira será resolvida pelos sucessivos orçamentos de Estado até 2021, numa verba inscrita no Orçamento de Estado. E eu perguntava se têm mais alguma informação sobre esta matéria, ou se sabem, ou se estão inteirados de alguma questão, do modo como isto se vai processar. Reavaliação, avaliação de imóveis, já aqui foi falado, mas gostaria de só pôr, Sr. Presidente, três ou quatro questões concretas. A primeira, já também foi aqui levantada, e eu vou concretizá-la mais, é o facto de termos aqui dois pesos e duas medidas. Ou seja, e não sei que não lhes diz muito diretamente, mas depois diz diretamente na parte final, efetivamente as transferências que são passadas para as câmaras municipais através desta proposta de lei, falamos de competências que as câmaras passarão a ser competências próprias das câmaras municipais porque são feitas por lei e portanto são atribuídas competências próprias, mas às freguesias não. Às freguesias não. A lei diz que quer as assembleias de freguesia e agora assembleias municipais, que é esta parte que eu queria focar, têm que autorizar essas transferências de competências, o que fará variar de concelho para concelho quais serão as competências que são transferidas e dependerá inteiramente da vontade política da Assembleia Municipal. E, portanto, as freguesias não vão ter competências próprias. São competências delegadas. Uma transferência de competência não é uma delegação de competências, mas é uma transferência de competências por autorização da entidade delegante. E, portanto, é diferente e tem natureza jurídica diferente. E eu pergunto ao Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios se acha, se entende a Associação Nacional de Municípios, que é o caminho correto ou se efetivamente não é o caminho correto. Mais duas questões muito rápidas, e sou mesmo muito rápido, que é uma, a questão da habitação social. Esta proposta de lei de governo prevê que o património afeto à habitação social da propriedade do Estado, ou seja, lei ACIRU, a ser transferido para os municípios. Mas, Sr. Presidente, diz-me a experiência e o conhecimento que tenho, que os municípios não querem essa transferência porque o património está todo degradado. E, portanto, eu pergunto,
concordam com essa transferência deste modo ou não será melhor que o Estado, para fazer essa transferência, primeiro recupere os imóveis e depois os faça à transferência, porque senão é um presente envenenado para as autarquias, com o qual nós não podemos concordar. Por último, e mesmo para terminar, o artigo, a linha D do artigo 15º da proposta de lei de governo passa à competência da autorização para a realização de espetáculos tauromáquicos para os municípios. Uma questão de veras sensível. Pergunto se concordam com esta transferência de competência ou não. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente da Associação de Municípios, por favor, responder.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Começando por o fim, de facto não foi nunca uma reivindicação da Associação Nacional de Municípios Portugueses o que é preconizado no artigo 15, passar a ser licenciamento municipal. Nunca foi. A questão da habitação social ou da habitação a preços controlados e afins. Está a decorrer um processo importante que eu espero que fique melhor desenvolvido, esperamos, no âmbito dos grupos das especialidades, grupos de trabalho. A realidade mostra que o Estado é proprietário, de facto, de um conjunto significativo de imóveis cujos estão degradados e precisam ser intervencionados. Perante a realidade, o que nós observamos logo à partida é o seguinte: eles têm que ser reabilitados. Perante aquilo que estamos habituados a ver, é que se esperarmos que o Estado, seja o Fundo de Fomento de Habitação de Inilo Tempora, seja os sucessivos gestores deste património, por razões várias e por imperfeições também muitas que são conhecidas, o património tem de ser recuperado. E está a degradar as nossas vilas e aldeias e cidades e a qualidade de vida dos nossos concidadãos que lá habitam, incluindo alguns que não têm dinheiro para pagar a renda, mesmo quando a lei é uma renda baixinha. E, portanto, perante este problema, tal como noutros aspectos, os municípios assumiram a disponibilidade para ajudar a resolver. Está agora a ser anunciado o IFRU, o nome é só este, eu não sei lê-lo de outra maneira, assim que está escrito. O IRU tem atividade. Temos algumas experiências que foram mais ou menos bem conseguidas com as sociedades de reabilitação urbana, a SURUS. Temos algumas dificuldades que nos deparamos, e os vistos sucessivos e outras coisas que nos trazem alguns constrangimentos, mas há um dado. Não podemos ficar indiferentes a um problema real, que são edifícios construídos pelo Estado ou outras entidades paraestatais que foram edificados e que estão a entrar em declínio e em incapacidade de utilização. Se formalmente desencadeássemos uma vistoria para ver a licença de habitabilidade ou para revisitar isso, teríamos de os encerrar, mas as pessoas não tinham para onde ir viver. Portanto, é um problema real. Com uma margem de risco controlado, nós estamos disponíveis para intervir nesse processo. Foi o que assumimos. Crescentes do risco, agora, havendo, obviamente, em todo o processo negocial, a primeira base de partida é a lealdade negocial. Não estamos, enfim, a ser distraídos, mas achamos que os problemas que temos, de facto, que resolver, só serão resolvidos se nós assumirmos uma postura de entreajuda. E por isso é que estamos disponíveis a assumir alguns riscos. O processo das transferências, e com isto me refiro, uma vez que sobre os estudos eu referi nos seis grupos de trabalho que têm de fazer o seu trabalho de recolha, análise e formulação final. As finanças locais têm que ser revistas, elas devem ser faseadas, uma vez que nós defendemos a universalidade. Quando se intervier na saúde, esse setor é para o todo nacional, e as finanças locais têm de ser as finanças, e também os recursos humanos e materiais têm de ser correspondentes a esse setor que é transferido. E, sucessivamente, seja na saúde ou na educação ou no ambiente, deve ser a progressividade que defendemos, é que ela seja, do ponto de vista financeiro, correspondente à transferência ou à atribuição de competências e responsabilidades próprias do respectivo setor. Não é contradição, portanto, a meu ver, é uma evolução acompanhada de execução e de compensação dos respectivos encargos. E este, Sr. Deputado, em síntese, uma vez que as outras partes que questionou, eu penso que já as tinha antes resolvido.
Há mais algum membro?
Não sei, os meus pares, igual deles.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios, os demais membros do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios. Também agradecer os contributos e a disponibilidade sempre da Associação Nacional de Municípios para, conjuntamente com a Assembleia da República, podermos discutir conjuntamente um conjunto variadas de matérias, e esta é uma daquelas, de facto, de uma extrema relevância política e de uma grande importância, tendo em conta até a dimensão daquilo que está proposto, em particular na proposta de lei do Governo, que na prática trata-se efetivamente de uma reorganização administrativa do Estado. O Grupo Parlamentar do PCP entende e defendemos o princípio de descentralização, aliás um princípio que está subjacente em toda a nossa Constituição e que inclusivamente um princípio que teve também e que está na criação e no conjunto de princípios do poder local democrático quando a nossa Constituição foi aprovada. E por isso consideramos de facto que como já referi, de grande importância. Agora, temos que olhar para, quando falamos de descentralização, há um conjunto de aspectos que nós consideramos que são fundamentais ter em conta. Já por diversas vezes afirmarmos que descentralizar não é desconcentrar nem é delegar, já por diversas vezes afirmarmos que descentralizar não é só executar, é também decidir. E também, muitas vezes, afirmamos que um processo de descentralização, e aliás, para um verdadeiro processo de descentralização e de reorganização administrativa do Estado, precisávamos, de facto, de ir mais longe, e até recentemente o Grupo Parlamentar do PCP apresentou uma iniciativa para a criação das regiões administrativas, inclusivamente com um calendário concreto para a sua concretização, tal como coloca a nossa Constituição. Mas indo um bocadinho mais ao pormenor dos projetos de lei e da proposta de lei, dos projetos de lei que estão neste momento em discussão na Comissão, consideramos que, quando olhamos para um processo de descentralização, entendemos que há um conjunto de aspectos que deveriam ser priorizados. E o que é que nós queremos dizer com isto? Descentralizar não pode passar por isso simplesmente uma enunciação daquilo que se pretende transferir. Neste caso concreto, estamos a falar de transferências para as autarquias. Precisamos de perceber princípios, objetivos, condições, critérios, ou seja, entendemos que antes de passar à fase de se discutir efetivamente quais é que são as competências no concreto que se devem ou não, ou que fazem ou não sentido transferir para as autarquias, precisamos de perceber quais é que são as condições para o exercício dessas mesmas competências. E foi com esse objetivo que entregámos, a iniciativa que entregámos e que a Associação Nacional de Municípios conhece, porque consideramos que é necessário salvaguardar um conjunto de princípios, não vou enunciá-los, mas é preciso, queria destacar dois em concreto, ou três em concreto. A universalidade, porque estamos a falar de um conjunto de áreas que são muito sensíveis, de educação, de saúde, que são direitos fundamentais e que naturalmente não podemos ter no país, e agora olho de facto como uma caricatura, 308 políticas de educação ou 308 políticas na área da saúde. Tem que haver de facto aqui uma universalidade do direito, do acesso, da qualidade relativamente a estas mesmas matérias. Precisamos ter conhecimento da realidade concreta. A Associação Nacional de Municípios tem colocado muito esta questão e esta era a primeira questão que colocava, é se já tem alguma informação por parte do Governo, porque temos conhecimento que foram solicitados um conjunto de elementos, de dados concretos, de caracterização da situação, mas eu creio que também é importante termos uma perspectiva não só dos impactos atuais, mas também dos impactos futuros. E o que é que nós queremos também colocar com isto? Por exemplo, algumas das áreas áreas, há um conjunto grande de questões que são necessárias resolver. Por exemplo, na educação, há aspectos com o parque escolar que não estão resolvidos, escolas ainda degradadas que precisam de intervenção. Ainda na área da educação, em relação ao pessoal não docente, conhecemos as carências que há na escola. Por isso, o problema não se resolve com os existentes, nem se resolve cumprindo a portaria existente, porque ela não tem em conta, efetivamente, a realidade das escolas. Por isso, precisamos de ter um quadro. Sim, vou terminar, Sra. Coordenadora. Precisamos ter um quadro, não só com aquilo que existe atualmente, mas com a evolução. Mas há aqui um outro aspecto que nos preocupa também, o Sr. Presidente aqui colocou, e acho que isto também, não sei se há elementos concretos em relação a isto, mas nós consideramos que para se tomar uma decisão com responsabilidade precisamos conhecer não só os impactos, cada uma destas competências que estão em cima da mesa, mas não só os impactos setoriais em si, mas na própria autarquia. Temos realidades muito distintas em termos dos municípios e das câmaras municipais, em termos da própria estruturação dos serviços. E este é um aspecto que é necessário também ter em conta neste processo. Queria perguntar duas questões, ou três questões muito concretas. Uma primeira, tendo em conta a evolução que houve, tendo em conta os exemplos que temos tido do passado, da transferência de um conjunto de competências sem as respectivas condições para o seu exercício e que na prática são de facto uma transferência de encargos, gostaria de perguntar é que garantias efetivas que há que este processo não vai ser mais um dos processos, como já vimos no passado, que são transferidas as competências para os municípios, mas depois os meios necessários para o seu exercício não são transferidos. Porque preocupa-nos muito uma das normas que vem na proposta de lei do Governo, ao referir que entre os anos, creio, 2018 a 2021, que as questões financeiras vão depender da lei do Orçamento de Estado. Então, que estabilidade é que dá para os municípios? Porque as competências vão ser transferidas, mas em termos financeiros não sabe o que é que vai ser transferido porque vai depender do Orçamento de Estado. E eu creio que aqui, de facto, gostava de ouvir também um comentário da parte da Associação de Municípios relativamente a esta matéria. Mesmo para terminar, e telegraficamente, o Sr. Presidente fez aqui uma referência que eu creio que é muito, muito assertiva, que é a questão de se clarificar efetivamente a competência de cada nível de poder. Nós temos ido, nomeadamente, e dando outra vez o exemplo das escolas, temos ido a algumas escolas em que os próprios professores e os funcionários referem que, por vezes, há confusão e, de facto, que não se sabe bem de quem é que é o quê. E eu creio que isto, de facto, não é nada positivo e creio que também que na proposta do Governo isto não está efetivamente clarificado.
Sr. Presidente, faz favor, para responder.
Começando pela última parte, nós temos uma experiência que é pouco razoável. Num caso em que há dupla tutela, não é tutela, dupla liderança, é o caso dos veterinários municipais, ou dos médicos veterinários, que dependem do município e da Direção Geral de Veterinário, do Governo, e conhecemos todos diversas situações problemáticas que ocorreram em resultado dessa bicefalia, se assim se pode chamar, de liderança. E, portanto, quando eu referi o Excel, é exatamente para saber, por linha e por coluna, quem é responsável por quê, quem paga o quê, quem tem a porta onde o cidadão tem de bater ou deve bater para expor a sua situação e encontrar soluções. Portanto, aí, os princípios que conhecemos da análise feita ao projeto de lei do Partido Comunista Português, aliás, é de concordância com os princípios enunciados e, portanto, não há dúvida sobre isso. O ponto, neste momento, é que nós precisamos de conhecer, município a município, os equipamentos, as infraestruturas, as necessidades, o que existe hoje em termos de recursos humanos e o rácio, no que diz respeito aos recursos humanos. Eu destaco, sublinhando, a nossa preocupação. Não chega a saber quantos funcionários públicos, usando a expressão comum, estão no sítio, no serviço X, Y ou Z. É conhecer os rácios de necessidade de recursos humanos, sejam aqueles que são necessários, que é necessário que fiquem sob tutela, sob responsabilidade do município, quer os outros. Nós conhecemos áreas especialmente sensíveis como a saúde, ou mesmo a educação, onde entre o auxiliar técnico e o assistente operacional não há grande divergência em termos de trabalho no terreno em concreto. E, portanto, há uma interajuda e é assim que deve fazer-se. E, portanto, mas precisamos saber quais são os rácios aceitáveis, necessários, para que a função do Estado se mantenha, de preferência, melhorando. E é essa a nossa posição desde o primeiro momento. Os grupos de trabalho, como referi, vão voltar a reunir por volta a partir de 8 de maio, são os primeiros que estão convocados, e uma boa parte, estão convocados dois, e dos seis que foram criados. E temos uma grande expectativa que nos sejam fornecidos os dados. Ante projetos que nos foram até agora presentes, isto é, até ontem, projetos relativos às propostas setoriais, ou decretos setoriais, freguesias, promoção turística, segurança contra incêndios e saúde. E que são no âmbito dos dois grupos de trabalho que estão convocados para reunir no dia 8. Aguardamos, a todo instante, que nos sejam feitos chegar outros projetos de decreto-lei, de decretos setoriais. Mas também precisamos dos estudos que o suportam, das bases de dados em que são estruturados, porque é normal, penso que precisaremos disso nós e precisaremos todos. Será essencial conhecer esses dados para que os diplomas legais, seja a lei-quadro, sejam os decretos-lei, não tragam surpresas ou perversidades. Mas do que tenho sentido, aos vários níveis do Estado e dos órgãos de soberania com que temos tido trabalho, o que tenho sentido é que há um grande espírito de abertura para se atingir uma boa solução. E pela nossa parte, como Associação Nacional de Municípios Portugueses, obviamente somos disponíveis para trabalhar neste objetivo com todos.
Obrigada, Sr. Presidente. Terminamos a ronda por todos os grupos parlamentares. Houve aqui alguma desigualdade de tratamento, devo confessar, em termos de tempo. Por isso, queria dar uma última oportunidade, uma vez que ainda temos algum tempo até à próxima audição. Se algum grupo parlamentar quiser colocar mais alguma questão, 2 minutos, mas tem mesmo que ser. Peço o favor, então, que respeitem, porque, caso contrário, não atrasamos a próxima audição.